Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Com que então, Padre, voltamos ao tempo comum e vamos, por isso, de novo saudar os nossos ouvintes,
é verdade.
Esperando que essa caminhada festiva tenha sido de bom auspício.
Eu espero que sim, e desejo mesmo que sim, porque
importante, porque
de facto foram tantas festas.
Sim, sim.
Já da Páscoa, depois todo o tempo pascal, depois a ascensão do Senhor, Pentecostes, corpo de Deus. Quer dizer, foram muitas festas e nós esperamos e desejamos que os nossos ouvintes tenham passado muito bem
essas festas. Tenham trazido algo de bom na vida de todos.
Eu espero que sim. E para os nossos moçambicanos, este fim de semana,
será
um fim de semana prolongado, porque vai até segunda-feira, é a festa da independência,
né?
Há 42 anos de independência,
então,
não são poucos.
Então,
a todos e todas, os melhores votos. De boas festas.
De boas festas,
e para quem não festeja com os moçambicanos, sempre uma boa caminhada espiritual. Né? Então retomamos o tempo comum, que como a liturgia nos ensina, não celebramos um aspecto específico da vida de Jesus, mas a celebramos na sua totalidade, tanto a vida da igreja, a vida e os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo neste Evangelho têm um ensinamento muito interessante, quase que paradoxal, por assim dizer. Jesus nos diz para não temermos, não termos medo. É muito interessante. Claro que o Evangelho é sempre interessante, né? Mas hoje é particularmente interessante, porque temos repetido por 3 vezes, pela boca de Jesus, não tenhas medo. E eu acho que essa palavra já servia muito bem no tempo em que Mateus escrevia o seu Evangelho, já servia no tempo de Jesus, quando ele estava a falar aos seus discípulos, mas serve também no nosso tempo e em todos os tempos. Por quê? Porque estamos sempre nesta apreensão. Estamos sempre num mundo dominado por agitação, por ódio, por medo de guerras, por medo de calamidades, por insegurança no futuro, por medo de calamidades naturais, catástrofes, calamidades provocadas. Por uma razão ou outra, nós estamos sempre com algum receio. Mas, por outro lado, também está no nosso DNA, é quase que diria, esta vontade que é sempre difícil de enfrentar, a vontade de construir aquele mundo novo, que também é boa mensagem do Evangelho. Aquele mundo novo é um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo de amor, que parece que faz dificuldade em chegar. Tanto há um pouco de esforços aqui e acolá, mas o mundo novo de paz, de justiça, de amor, parece não chegar. Parece não haver possibilidade de que ele se torne uma realidade. Então, temos o Evangelho de hoje, que começa mesmo assim: não tenhais medo. É claro que em todos os tempos, como estávamos a dizer, é difícil difundir a boa nova do Evangelho. Qual é o contexto do Evangelho de hoje? Jesus manda os seus discípulos em missão, manda-os a proclamar publicamente a boa nova do Evangelho, que eles tinham aprendido do próprio Jesus, mas com uma advertência. Ele não esconde que haverá oposição. Uma oposição que se poderá traduzir em forma de dificuldades, em forma de perseguição, em forma de humilhação, mas haverá oposição, haverá dificuldades. Qual que deve ser a sua reação? Qual que deve ser a nossa própria reação? Porque o envio em missão, o mandamento de proclamarmos a boa nova do Evangelho é de toda a Igreja e de todos os tempos, de todos os lugares, também é nosso. Então, qual é que é o desafio que temos de enfrentar? Haverá esses desafios que se podem caracterizar de mil e uma maneiras. Não esqueçamos que tem aqueles que realmente são perseguidos e às vezes perdem a própria vida, são mortos por causa da sua fé. Qual é a palavra desafiadora de Jesus hoje? É esta: não tenhais medo. Creio que é muito difícil traduzir isso em verdade.
Sobretudo nos nossos tempos.
Sobretudo hoje, nos nossos tempos.
Tem passado hoje com os terrorismos, guerras.
Exatamente.
E aqui e acolá.
Exatamente.
Mesmo que depois, como padre historiador, depois se vai na história, se vê que as guerras sempre houveram.
Sempre houve, sim. Por isso eu dizia mesmo, quer dizer, é um desafio. Quer dizer, como é que devemos entender a palavra de Jesus? Não ter medo. E por quê? Acho que o Evangelho nos ajuda um pouco a explicar isso. Creio que a grande mensagem é esta, que Jesus nos quer dar um encorajamento, dizendo que a longo prazo, tanto no final dos tempos, nada vai fazer parar a força de expansão da verdade. Me recordo as palavras do Papa na última quarta-feira, né, durante a audiência geral. O Papa dizia que há uma verdade incurável que o cristão sente que tem, que o cristianismo tem. Qual é que é? Que o ódio, a guerra, a morte, os desafios não vão ter a última palavra. Porque Deus está conosco. É a mesma mensagem de hoje aqui. Nada vai fazer parar a força de expansão da verdade, do Evangelho. E o Senhor Jesus vai declinando no Evangelho esta verdade, né? Não tenhas medo dos que matam o corpo, mas é preciso antes ter medo daqueles que podem matar, seja o corpo e a alma. É claro que matar a alma é uma força de expressão, talvez um semitismo, porque a alma não morre. Eu estava a tentar perceber o que queria dizer isso. Quererá dizer muitas coisas, mas pelo menos uma delas é esta, né? Que realmente o maior problema, a maior dificuldade é nós perdermos a possibilidade de professar a nossa fé, a possibilidade de viver a nossa fé. Isto é, de perdermos aquilo que conta na verdade e pela vida eterna. É claro que nós podemos perder o corpo. E como dizíamos pouco tempo atrás, tem muitos dos nossos irmãos que perdem o corpo pela sua fé. Mas aquilo que conta é não perder esta fé, a vida eterna. Portanto, professar Jesus, devemos fazê-lo não apenas quando é fácil, quando não custa nada, não apenas por palavras, mas professar Jesus quando na realidade isto significa um preço para nós. Significa, eventualmente, dar a nossa vida. Porque, na realidade, muitas vezes, mesmo sem sermos oprimidos, muitas vezes, e cada qual pode dizê-lo por própria experiência, nós sentimos uma certa dificuldade de partilhar a nossa fé com os outros. Porque, às vezes, temos medo de sermos criticados pelos outros. Se eu me manifestar que sou cristão, assim publicamente, o que é que os outros vão fazer? Então, temos medo de sermos criticados. E em alguns ambientes podemos ter medo de ser desprezados, de ser gozados. Outras vezes até pode ser uma coisa muito séria. No meu país vivemos um tempo, não sei se esse tempo já passou, mas tivemos um tempo em que alguém se manifestava ter fé, professar uma determinada fé, de ser religioso, podia comprometer o seu emprego. Podia comprometer, se não for o emprego, pelo menos a possibilidade de ser promovido, né, de fazer carreira. Isso pode acontecer. No meu país, não sei se isso já passou, mas no passado houve esse...
Bom, seria uma boa questão... 42 anos depois das independências. Não?
Exatamente. Seria interessante, tanto a celebrar agora a independência, tanto 42 anos de independência, e para quem esteve há 42 anos, recordando aquilo que significava, em termos de desafio, de problemas, o ser cristão, o professar alguma religião, ver agora, nesses 42 anos, se demos algum passo em frente. Seria muito interessante. Tanto para dizer que isto é uma das coisas que pode comprometer, que nos pode trazer alguma dificuldade em partilharmos a nossa fé. Outras vezes é simplesmente por vergonha ou por respeito humano, por uma debilidade ou fraqueza de espírito. Mas nem sempre podemos ter facilidade de partilharmos a nossa fé. O Evangelho de hoje nos convida a confiar em Deus. Eu não vou comentar tudo porque o tempo já vai passando. Nos convida a confiar em Deus, porque nada passa despercebido a Ele. Até o Senhor dá exemplos quase que desconcertantes, né? Quando Ele diz: nenhum pássaro cai sem que o Pai o conheça, os cabelos da vossa cabeça estão contados. É uma maneira de dizer que Deus tudo conduz. Tanto Deus está presente, Deus está no volante. Nada se passa sem que Ele se aperceba. É claro que isso não nos deve levar ao fatalismo, não nos deve levar a pensar que, pronto, como Deus já pensa em tudo, eu posso cruzar os braços, depois Deus há de... Não. Deus conduz, sim, os seres que Ele criou, mas conduz-los segundo a sua natureza. Normalmente, Deus deixa que as coisas aconteçam segundo o seu ritmo normal. Eu acho que é um evangelho que nos desafia um pouco, né? Porque esse medo que nós descrevemos é real, pelas razões que nós descrevemos. Agora, o evangelho nos convida a confiar em Deus, porque Ele está ao nosso lado. E para parafrasear o Papa, não é a guerra, não é o ódio, não é, sei lá, o mal, a morte, que há de ter a última palavra, mas sim Deus que está sempre conosco e os santos, que são nossos companheiros e testemunha da esperança e que nos ajudam a nos convencermos que, afinal de contas, a santidade é uma coisa possível, como dizia o Papa. É uma coisa não inatingível. Podemos atingir a santidade através, apesar desses desafios, vivendo com seriedade e fidelidade a nossa vida cristã no dia a dia. Portanto, eu diria que é mesmo ocasião e oportunidade para pedirmos ao Senhor força e coragem para podermos testemunhar a nossa fé, como nos manda hoje o Senhor Jesus, testemunhar a nossa fé com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas opções, isto é, como nós optamos cada dia, que o Apocalipse define a nossa fé cristã, né? Sobre aquilo que decidimos fazer ou decidimos não fazer. Em poucas palavras, da maneira como nós vivemos no nosso dia a dia. Eu diria o Dom Bilingue, da maneira como nós procuramos ser embaixadores da boa nova do Evangelho.
De facto, pensando nessa questão da festa da independência de Moçambique, bom, sabemos que estes 42 anos, a vida foi avante, foi avançando.
É verdade que a vida não para, né?
Sim, entre luzes e ombras, e as ombras parecem ser sempre mais visíveis. Sim. Do que as poucas luzes que houveram, etc. Mas então, neste caso, o que significaria dizer sim, não tenhais medo? Não obstante tudo, não tenhais medo.
Eu gostei muito de como puseste a pergunta, né? Nesse sentido que, depois de 42 anos de independência, parece que as sombras são mais visíveis que as luzes, né? De fato, parece. Eu gosto muito do meu país e gosto muito do projeto Moçambique no seu todo, né? E estou certo que em 42 anos de independência, que graças a Deus eu os vivi consciente com a minha capacidade reflexiva, etc., porque não era pequeno quando a independência aconteceu, eu estou certo que em 42 anos houve luzes e houve sombras também. É claro que estou certo que nós, os moçambicanos, cada qual a nível que lhe toca, a celebração da independência deverá significar também uma espécie de análise, que é para fazer um balanço, uma retrospectiva séria, para ver aquilo que realmente correu bem, que nós podemos considerar luz e que, portanto, podemos capitalizar para o futuro, e também para ver aquilo que correu mal, porque houve coisas que não correram bem. Houve coisas que foram sombra no projeto Moçambique. Esta construção, eu dizia no princípio, né? A construção daquele mundo de paz, de justiça e de amor, de reconciliação, de fraternidade e de unidade, que os nossos pioneiros sonharam e que todo moçambicano continua a sonhar e que parece haver muita dificuldade de que isso se transforme em realidade. Tanto o que é que correu mal? Tanto cada um de nós tem de sentar-se e ver em visão retrospectiva, sem deitar as culpas ao vizinho ao lado, né? Porque isso é muito fácil. É este aqui que está a estragar tudo. É aquele lá... Exatamente. É verdade que, como nós somos muito sensíveis ao mal, parece que as sombras foram muitas. Houve sombras que foram, de facto, muito, muito densas e que fizeram um grande impacto no nosso povo, na nossa história. Estou a falar da guerra, da guerra civil e de todo
deixou
aquele...
Deixou marcas profundas.
Que deixou marcas profundas, toda aquela destruição, todas aquelas mortes. Não creio que alguém pode hoje dizer que isso já é um passado, exato, muito passado, exato, infelizmente. Então, são dessas coisas que, agradecendo muito, embora a Deus, antes de tudo, e aos pioneiros, e a cada um, pelo esforço que fez por um Moçambique bonito, por um Moçambique, digamos, avançado, temos de refletir sobre aquilo que não correu bem e que talvez dependeu de mim, de ti, para que realmente um Moçambique de paz, de justiça, de unidade real e de progresso integral tenha sido realidade. Eu, tanto a tua pergunta, faço uma pergunta e um princípio de reflexão para mim, para dizer o que significou para mim todo este tempo e o que eu posso ainda fazer para que o amanhã seja muito melhor do ontem, capitalizando daquilo que foi positivo no passado.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?